dando um bom dia a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Jerry Consoli, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Bom dia a todos. Ata da 41ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de maio de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudillarc, Padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira, Delegado Egídio e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 17 de maio do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou o que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Jerry Consoli e Dr. Vicente Caro Preso. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, do PL, e Emerson Stein, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. Após verificação de quórum solicitada pelo senhor deputado Fernando Krellin, o senhor presidente consultou os líderes presentes sobre a apreciação das mensagens de vetos números 0074/2019, 0582/2020 e 0004/2023, que foi adiada com a seguinte manifestação: PSD, MDB, União Brasil, PTB e PT favoráveis ao adiamento, e PL e PSDB contrários ao adiamento. Ato contínuo, após ser discutidos pelos senhores deputados Márcio Machado, Emerson Stein, Lunelli, Massoco, Maurício Scudillarc e delegado Egídio, foi aprovado em turno único o projeto de lei 0034/2023. Na sequência, o senhor presidente informou que foram aprovados os pedidos de informação números 224/230/2023 e as moções números 808/814 e 816/821/2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 1891/1923 e 1927/2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 516/2023. Explicações pessoais. O senhor presidente suspendeu a sessão a pedido do senhor deputado Tiago Zilli para manifestação do prefeito de São João do Sul, senhor Moacir Francisco Teixeira, acompanhado da realeza para divulgação da 13ª Festa do Colono e Segunda-feira Agropecuária. Reaberta a sessão, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, José Milton Schaefer, Lucas Neves e Pepe Colasso. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata.
Obrigado, deputado Jerry. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Jerry Com. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, deputado Maurício Scudillar, que preside essa sessão. Eu pedi mais uma vez a oportunidade de fazer uso da palavra no dia de hoje, porque existem gestos, ações que devem ser reconhecidos pela nobreza e pelo resultado que ele traz para o povo de Santa Catarina, né? Deputado delegado Egídio, também te cumprimento, né? Os demais deputados aqui presentes, né? Deputado Sten, deputado Oscar. Eu quero fazer uma citação, eu quero enaltecer o gesto do governo do Estado pelo repasse que tem sido feito aos hospitais de Santa Catarina. No dia 10 de março, eu li no site da Secretaria da Saúde uma informação que nos deixa muito feliz de um repasse, além dos repasses acordados já com a instituição, cuja monta ultrapassa o valor de 8 milhões de reais. O Hospital do Oeste, da cidade de Chapecó, cidade que tem como prefeito nosso amigo João Rodrigues, meu colega de trabalho, meu colega de partido, e que muito vai contribuir para o bom andamento da saúde daquela região. Esse hospital é realmente algo que atende, que resolve, muito importante para Chapecó e para a região oeste do estado. E eu conheço diversas situações em que esse hospital foi de suma importância em vários momentos aí da história daquela região. E um outro gesto do governo que nos deixou imensamente felizes, ele constou, se não me falha a memória, no dia 10 de março também, que o governador do estado assume o pagamento, ou repasse para o pagamento, de 20% da folha do Hospital São José de Joinville. Então, o governo, num gesto de sensibilidade, entendendo também a importância daquela instituição, daquele hospital, que é referência para a região, para o Estado, para o Brasil, e até referência internacional por alguns trabalhos que têm sido feitos, que têm prestado, e nós temos que reconhecer aqui a sensibilidade, digo mais uma vez, do governo em fazer esse aporte financeiro para melhorar a estrutura de saúde e a estrutura de atendimento para o cidadão catarinense. Também uma publicação no mesmo site da Secretaria de Saúde fala de repasses de mais de 35 milhões de reais, complementando aí os aportes para dar a devida condição para o atendimento da saúde, né? Deputado Massocco, a gente vê um esforço do governo realmente para poder dar uma resposta para o sistema de saúde de Santa Catarina, quer seja municipal, quer sejam convênios, e ele tá fazendo um bom trabalho nesse sentido, sem sombra de dúvida, né? Eu quero também cumprimentar a secretária da Saúde, senhora Carmen Zanotto, primeiro pelo esforço em zerar as filas na saúde do Estado de Santa Catarina, e eu falo com propriedade da região de onde eu venho, do Alto Vale do Itajaí, que nós tínhamos lá bastante, muitas pessoas esperando pelo devido atendimento, e esse gesto, junto lá ao Hospital Regional, com a diretoria do hospital, tem minimizado, retirado pessoas das filas, e o nosso desejo é que ela consiga encontrar caminhos para que não existam filas no futuro, para que nós consigamos normalizar aí os atendimentos. Eu quero também aqui fazer uma citação ao presidente da FEUESC, senhor Giovanni Nascimento, que já presidiu o Hospital Regional de Rio do Sul e que tem se esforçado bastante para contribuir com a secretária Carmen Zanotto para zerar as filas. E o Hospital Regional do Alto Vale, ele tem um desafio muito grande, ampliar a estrutura. É um desejo da nossa população termos para atender os munícipes ali do Alto Vale do Itajaí, num futuro breve, a radioterapia, para que nós possamos, então, minimizar aí o sofrimento das pessoas. Existe um termo muito usado, que é a ambulancioterapia, que é o deslocamento dos pacientes. Sofre se deslocando para o tratamento, sofre com o tratamento, sofre mais ainda no retorno para casa. Então, nós temos um desejo verdadeiro que, a várias mãos, nós vamos conseguir construir um plano de trabalho que venha atender a necessidade aí da nossa população. Eu recebi ontem no meu gabinete o prefeito da cidade de Campos Novos, o senhor Gilmar, e ele tinha realmente, deputado Oscar, brilho nos olhos, é um grande amigo. Depois da chegada dele, chegaram outros prefeitos, vereadores me visitar, e eles tinham a mesma sensação de que o gesto do governo do estado em assumir o pagamento, né, o aporte para 20% da folha do Hospital de Joinville é um sinal de um primeiro degrau. Que esse gesto se replique para outros hospitais, e o prefeito Gilmar me pediu ajuda naquele momento, porque ele sabia que nós estávamos numa movimentação capitaneados aí pela vereadora Sueli de Oliveira e pela secretária da Saúde da cidade de Rio do Sul, senhora Roberta Hochleitner, para que nós criemos um plano de trabalho e levemos a secretária de Estado, Carmen Zanotto, e ao governador de Estado, para que ele replique essa ação. O nosso desejo é que ele aumente ainda mais o aporte financeiro para o Hospital São José em Joinville e que ele consiga fazer esse mesmo gesto para outros hospitais. Então, o prefeito, sabendo dessa nossa mobilização, ele veio e se juntou a nós para que vários outros hospitais sejam atendidos por esse gesto de governo. Tem sido muito importante essa conversa com prefeitos, vereadores e secretários de saúde, porque nós acreditamos verdadeiramente que nós vamos passar por um período onde haverá uma visão para os municípios cujos hospitais estão em situação de dificuldade de atendimento. Eu visitei recentemente hospitais cuja estrutura, eu não quero ser muito forte no termo que eu vou usar, mas quase dá para se dizer está colapsando. As estruturas estão deficitárias, as pessoas têm se esforçado, os profissionais de saúde, além da demanda de trabalho que têm feito muito esforço para conseguir dar a devida atenção para as pessoas que necessitam de atendimento com aquilo que têm. Então, o primeiro passo é a mobilização das pessoas, mas a fé ajuda bastante, né? Que nós tenhamos fé que essa casa consiga fazer encaminhamentos, ajudar o governo do estado, para que nós venhamos a dar as devidas atenções a esses hospitais. E eu quero deixar aqui o nosso desejo verdadeiro de poder construir e apresentar aos senhores, em breve, a secretária Carmen Zanotto, e levar o conhecimento do governador as necessidades que nós temos no hospital regional. Nós precisamos levar a radioterapia para o hospital, nós temos um desafio gigantesco que é aumentar a estrutura daquele hospital para ampliar o atendimento da alta complexidade, melhorar as estruturas dos hospitais da região para que trabalhem com a média, com a baixa e com a média complexidade para desafogar o hospital regional e dar a ele aí a celeridade e dar a fluidez no atendimento da alta complexidade. Como eu falei, implantar mais especialidades. Nós temos agora, no dia 4 de agosto, a grata satisfação de formar a primeira turma de medicina da Universidade da Unidade em Rio do Sul e queremos formar médicos para Santa Catarina. Nós queremos implantar as especialidades e poder fazer com que os médicos formados fiquem trabalhando na nossa região e no nosso estado. Então, nós sabemos dos desafios que temos pela frente. O curso de medicina tem crescido bastante em várias universidades do estado de Santa Catarina e nos cabe a sensibilidade de entender que nós não vamos ou não podemos formar médicos para o mundo. Temos que formar médicos para o nosso estado, para as nossas cidades, para as nossas regiões e dar a devida condição de eles fazerem, né, a residências e as suas especializações o mais perto de nós possível, né? Então, essa é a mensagem que eu trago, que nós estamos, e deputado Oscar, eu te faço o convite, tu nunca se nega a nada, tu és um homem que quanto mais trabalho a gente te dá, mais tu pede que nós te demos trabalho, né? E eu sei da tua visão, sei da tua visita e do teu apreço pelo Hospital Samaria também em Rio do Sul, até pela conversa que tivemos ontem. Então, peço o teu esforço junto conosco, além dos outros deputados da casa, para que nós consigamos também a sensibilidade do governo e que faça aí um complemento no aporte de verbas para a região do Alto Vale, para os hospitais da região do Alto Vale e para esse desafio que nós temos com o Hospital Regional lá de Rio do Sul, que atende todo o Alto Vale do Itajaí. Seria isso. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.
Obrigado, deputado Jerry Consley. Ainda nas breves comunicações, inscrito para falar, deputado Massoco, Vossa Excelência, líder do governo, Tem o tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, bom dia, nossos cumprimentos. Eu venho a essa tribuna para falar um pouco do que aconteceu a nível de Brasil essa semana com o indeferimento da candidatura do deputado federal Delton Dallagnol, posterior uma ação movida pelo PT, PCdoB e o PV. É muito claro e nítido que o deputado federal só foi deputado federal porque teve a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral do Paraná, como qualquer outro estado concedeu esse direito. Teve a candidatura deferida, disputou as eleições, recebeu mais de 340 mil votos, foi o mais votado. Mais do que isso, a Justiça Eleitoral diplomou o deputado federal como vencedor das eleições. Vou além. O Congresso Nacional, senhores deputados, deu posse como deputado federal. Durante meses, o deputado Delton Dallagnol exerceu a função de deputado federal. Em maio deste ano, 7 meses depois das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, no voto do relator do processo, indeferiu o registro de candidatura. Não vou nem tratar como cassado. Indeferiram um registro que já tinha sido deferido. E o argumento é que teria algumas sindicâncias que poderia virar processo administrativo. Eu nunca vi disso no Brasil. Tudo isso não poderia. Porque não se tem certeza de nada. Tomar uma hipótese, deputado Emerson, como um fato. Foi o voto do relator, sem nenhuma contestação de outro ministro. Deputado federal Delton Dallagnol teve o registro da candidatura indeferida após 7 meses das eleições. E esta semana está sendo uma semana de festa para os corruptos. Muitos presos pela corrupção estão com mandatos. Mais de 25 bilhões de reais foram recuperados em delação premiada pela Operação Lava Jato. Até quando os maus continuarão sendo alegres? Seria uma vingança? Revanche por ele ter preso muitos corruptos? Arriscou a vida, a honra, para recuperar fortuna. E nessa semana pagou o preço pela honestidade. O Congresso e o Senado preciso agir, pelo menos os de bem. Os que não têm problema com a justiça. Isso não pode continuar. É muito triste o que o Brasil assistiu essa semana. É o luto da democracia e o enterro de quem defende a justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Edilson Mazzocco. Nós passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Bloco União PSD-PTB. Com a palavra, deputado delegado Egídio. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente. Quero aqui também fazer coro à manifestação do nosso colega deputado, líder do governo, o Massoco. Essa semana a gente viu um deputado federal eleito com cerca de 345 mil votos pelo estado do Paraná, legitimamente eleito, representante daquele povo, simplesmente ter o seu mandato cassado. Ou o registro da sua candidatura impugnada, mas com isso resultando, sim, na perda do mandato. Ações como essa, colegas, não apenas fragilizam a nossa democracia, como também mostram aos nossos eleitores que caminhamos para nos tornar o país da impunidade. Um país que bandido não fica preso. E a luta ao combate e o combate contra a corrupção não é valorizada. Derrubar o registro e cassar o mandato do responsável por coordenar uma das maiores operações contra a corrupção do Brasil é legislar contra o nosso povo. E nós não podemos aceitar isso. O que ninguém fala é que o motivo da cassação é inexistente na lei da ficha limpa. Ou seja, é uma cassação ilegal. A mesma ilegalidade cometida ao anular processos com crimes comprovados e existentes do atual presidente. Senhores deputados, será mesmo que todo o poder emana do povo? Parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal. E este poder, que deve ser exercido através de seus representantes legais, nós, deputados federais, no caso do ex-procurador da Lava Jato, deputado federal Deltan Dallagnol, está sendo exercido conforme determina a nossa Constituição? Mais um artigo vilipendiado, mais um artigo rasgado da nossa Constituição. E fica aqui o nosso registro dessa ilegalidade cometida e nós precisamos nos unir e lutar contra isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Egídio. Próximo horário, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Próximo horário, Bloco Podemos, Republicanos Novo. Próximo horário, PP. Lembrando que a sessão é híbrida, então nós temos também deputados participando online. Próximo horário, PSOL. Próximo horário pertence ao PL. Encerrado o horário dos partidos políticos, nós passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido 231, deputado doutor Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura informações acerca das obras da SC-110, trecho entre a serra que liga os municípios de Jaraguá do Sul e Pomerode. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido 232, deputado Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras no trecho estadualizado da BR-280. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 233, deputado doutor Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra de pavimentação da SC-414, trecho entre os municípios de Blumenau e Luiz Alves. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 234-2023, deputado doutor Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de duplicação da SC-108, trecho entre os municípios de Guaramirim e Massarandu. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 235, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos serviços de alimentação escolar na cidade de Tubarão. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 236, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca dos atrasos no andamento do contrato 74-2022 e 75-2022, ambos referentes à escola do município de Tubarão. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 237, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações atualizadas do contrato número 179-2022. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 238, deputado Maurício Peixe, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de implantação e pavimentação da rodovia SC-281, trecho entre São Pedro de Alcântara e Angelino, bem como da SC-108, entre Angelina e Major Gercino. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 822. Deputado Maurício Goulart, aplaudindo, manifestando aplauso ao atleta Fábio Siqueira pela conquista da medalha de ouro no campeonato de Jiu-Jitsu. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 823. Deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao soldado Raulino, do 16º Batalhão da Polícia Militar, pela atuação durante sua folga, que evitou a ocorrência de um assalto no bairro Pagani, em Palhoça. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 824, deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do senhor Osmar Grando Filho, pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação. Moção 825, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso à atleta Laura Alves Jurado pela conquista do título de xadrez blitz da categoria sub-16 no Festival Nacional da Juventude e Juvenil. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 826, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à gerente nacional de frente à Caixa do Forte Atacadista, senhora Priscila Santana, pela condução do projeto Troco Solidário e a destinação de R$ 30 mil à Federação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado. Em discussão, em votação. Aprovado. Moção 827, deputado Nilson Berlanga, manifestando aplauso ao presidente do Jornal Diário do Iguaçu, senhor Neonires da Silva, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 828, deputado Nilson Berlanga, manifestando aplauso ao céu do Grupo COC, senhor José Evaldo COC, por ter sido eleito um dos vencedores do Prêmio Profissionais do ano 2023, concedido pela Associação Brasileira de Supermercado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 829, deputado Nilson Berlanga, manifestando aplauso ao senhor Gilberto Seleme pela posse como diretor da Confederação Nacional da Indústria. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 830, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso à primeira senhorita Cedrense, senhora Neide Nalva da Luz, bem como as demais eleitas no ano 2023. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 831, deputado Jair Mioto, manifestando aplauso ao senhor Josué Cipriano, da Igreja Assembleia de Deus de Florianópolis, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 832, deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos à presidente da Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a MUNESC, senhora Alice Bayer Grosco, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 833, deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao coronel Luiz Armando Schroeder Reis, secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1924 a 1926 e 1928 a 1931. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 527 a 535. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito para falar, colega deputado Delegado Egídio Ferrari. Aproveitamos aí para saudar os policiais presentes que são homenageados do nosso colega Egídio Ferrari, que faz isso com muita justiça. Com a palavra, deputado Delegado Egídio.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui de registrar, então, com alegria e satisfação, a presença dos colegas policiais civis, praticamente todos da nossa terceira região policial civil de Blumenau. Citar aqui as pessoas do Dr. Fábio, diretor de Polícia do Interior, doutora Juliana, delegada regional de Blumenau, doutor Rony, doutor Bruno, delegados da DIC de Blumenau, doutor André da DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, os agentes Salésio e Quadros, vou citar pela antiguidade, grandes amigos e irmãos também, O agente Rui Godinho, ex-deputado federal, também grande amigo e irmão. Sintam-se todos acolhidos. Mais uma vez eu digo que é com muita alegria receber vocês aqui, porque o motivo é muito especial. Tive a oportunidade agora, senhor presidente e colegas deputados, de trazer para essa casa, já em várias oportunidades, a discussão sobre o trabalho da Polícia Civil, o que é uma investigação policial, como que os criminosos realmente vão parar atrás das grades e a justiça consegue aplicar as penas, que é através sempre de uma investigação bem conduzida, de qualidade. Então, por isso, e aproveitando essa moção de aplausos, uma homenagem a esses policiais civis, que digo também mais uma vez nas pessoas de todos os colegas que estão aqui, mas extensivo a todos os policiais civis de Santa Catarina que fazem um trabalho espetacular. Semana passada tive também a oportunidade de trazer uma homenagem aos policiais da DEIC aqui de Florianópolis e eu falei a mesma coisa, que é extensivo a todos os policiais. E desta vez, especialmente, eu quero homenagear e mais uma vez trazer a discussão e o conhecimento de vossas excelências sobre o inquérito policial realizado da investigação daquele ataque brutal ocorrido na creche em Blumenau. É o Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, no dia 5 de abril de 2023. Então foram, senhoras e senhores, esses policiais, na grande maioria, estão aqui, os grandes responsáveis, pais de família acima de tudo, que, assim como eu, que estive presente no local, tiveram que passar por aquela experiência terrível, mas mantiveram o seu cargo, a sua atribuição acima de tudo, inclusive acima das próprias emoções que lá afloravam ao ver, pelo menos, 4 crianças mortas no pátio de uma creche. Então, são esses policiais que eu convidei para vir aqui e, principalmente, então, pela atuação nesse inquérito policial, que tenho certeza vai ser decisivo para a condenação daquele monstro, para a condenação do responsável que devia estar preso, que já respondeu outros processos, foi amplamente debatido aqui nesta casa também, não estava, essa é a nossa justiça. Mas é esse inquérito policial, para vocês terem ideia, quando a gente fala em inquérito, em caderno, indiciário, são vários termos utilizados, mas, na verdade, o que é? É a dedicação e o conjunto de provas reunidos em um processo, buscados e atuados através desses policiais, através da Polícia Civil, através da Polícia Científica, através do atendimento lá, no caso, no dia também da Polícia Militar, mas é o trabalho dentro do inquérito policial, dentro da investigação, é que vai fazer realmente esse criminoso pagar o que ele deve à sociedade, que é ficar preso, pelo menos pelo resto da vida. Então, gostaria de convidar a todos os colegas deputados e servidores dessa casa e público presente para que agora, em seguida, ao término da nossa sessão, a gente entregue essa moção realmente reconhecendo o trabalho exemplar e que me dá orgulho, pela segunda vez eu digo isso, nesta semana, nesta casa, que me dá orgulho investir a nossa camisa da Polícia Civil, investir e usar, ostentar no meu peito o nosso brasão da Polícia Civil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Egídio, que tem sido aí um ferrenho defensor da nossa Polícia Civil de Santa Catarina nessa Assembleia Legislativa e merece o reconhecimento de todos aí. Parabéns também aos homenageados. Normalmente, essas homenagens ocorrem na sala de imprensa, mas, como nós não temos mais oradores inscritos, a convite do delegado Egídio, nós vamos encerrar a sessão, e ele já convidou os colegas para aqui no plenário fazer, então, a entrega das homenagens. Então, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.